90 minutos na Bandeirantes. 90 minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos, e César Cidade Dias.
Dez horas 37 minutos. Bom dia. Está no ar mais uma edição do 90 minutos de hoje. Sempre para Zafari e Bourbon. Claro, qual é o seu próximo novo? Badesul, agente da valor para o Rio Grande crescer. FMP, direito para a vida. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 10h38, a hora certa, é para CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Aqui em Orlando, céu nublado, chuvoso, né? Clima chuvoso, temperatura de 25 graus. Bom dia, César Cidade Dias.
Bom dia, Diego Casagrande. Em Porto Alegre, 16 graus, 8 décimos a temperatura. Hoje tá quente, diz que vai a 22, 23 graus à tarde. Um bonito dia em Porto Alegre, mais uma vez. Os ouvintes, Diego, participam pelo 992010949, o WhatsApp aqui da Rádio Bandeirantes. Muitas mensagens já por aqui. Diego, eu estava ouvindo ali a tua conversa com o Osíris sobre os voos. Sim. Será que essa moda pega e atinge também o mercado têxtil? Imagina se não pode chegar os produtos que fazem da China.
Não, isso por hora não, César, não tem como.
É claro que é uma brincadeira, mas é porque eles não, eu digo isso, eles se atacam, mas algumas coisas eles não mexem, né? Eles se atacam, claro. Assim, as coisas diplomáticas, vai. Agora, tu imagina se tu mexe, por exemplo, com esse mercado. Hoje não existe um produto que se venda nos Estados Unidos, que não tem o feito na China.
É. Os Estados Unidos cresceram muito ao longo de 2 séculos, com uma produção interna muito, muito sólida, mas também negociando com o mundo todo, viu, César?
Sim.
Inclusive, ontem eu falei no primeira edição, não falei aqui, mas eu em conversa com o Echauri ali na Band News, eu contei que a Casa Branca, houve um momento em que a Casa Branca, ao longo da história, foi invadida e incendiada. E pouca gente sabe disso, viu?
Sim.
Foi em 1814, acho que a data é essa, 1814, foi na Guerra Anglo-Americana, quando os Estados Unidos entraram em guerra com os ingleses. Os ingleses não, nunca, naquela época, eles não tinham perdoado ainda a independência americana, tá? E eles vinham tentando conter, bloquear os navios americanos que faziam o trânsito ali entre a América do Norte e a Europa, tá? E isso acabou descambando para uma guerra, quando um navio americano, uma fragata americana, foi bombardeada. E aí teve a Guerra Anglo-Americana, que durou 3 anos, em determinado momento, Washington foi invadida pelos ingleses e tocaram fogo na Casa Branca. Os americanos não gostam de lembrar isso, por isso isso é ensinado, mas eles não falam muito, eles não lembram muito esse episódio na história, porque foi um episódio em que o coração do poder, a sede do governo americano, foi incendiada pelos ingleses, tá? Nessa guerra anglo-americana. Deixa eu até pegar aqui... quando foi exatamente, porque a guerra foi de 1812 a 1815, tá? Mas eu acho que foi em 1814 que isto aconteceu, tá? Durante essa guerra. Antes disso, viu, César? Durante o governo, isso é uma coisa interessante até de lembrar, durante o governo de Thomas Jefferson, por conta dessas escaramuças marinhas, o governo do Thomas Jefferson impôs um bloqueio. Primeiro um bloqueio aos ingleses, um bloqueio naval, e depois proibindo que os americanos pudessem comerciar com outros por conta disso, que o principal eixo de comércio era com a Inglaterra, tá? O que aconteceu? A economia americana despencou naquela época. Tem relatos aí dos historiadores, com base em documentos da época, que o contrabando aumentou muito e que surgiram portos clandestinos aqui nos Estados Unidos, né? Que eles não seguiram a determinação de Washington, a determinação da Casa Branca do governo de Thomas Jefferson. Ou seja, os Estados Unidos são um país muito marcado pelo comércio interno e externo, pela liberdade de comerciar. De maneira que vê que mesmo com a China, como tu lembraste, eles se bicam, eles se criticam, mas os negócios, tu vê que os voos comerciais estão banidos, ok?
Mas os de carga não, né?
Os de carga não.
É que na verdade é uma grande brincadeira que a gente faz, só que é aquela história, não, isso aqui dá pra mexer, isso aqui a gente pode dizer que tá brigando por aqui, mas aqui não vamos brigar pra não mexer com muita coisa, né? Esse episódio que tu citaste foi no dia 24 de agosto de 1814.
Esse 1814, então isso, é isso aí, 24 é a invasão de Washington.
Exatamente, tropa americana,
esse,
as forças britânicas sob o comando do major general Robert Ross ocuparam Washington e queimaram, entre outros prédios públicos, a Casa Branca, 24 de agosto de 1814. Nada como o Dr. Google para nos tirar qualquer dúvida. Apesar da
isso,
gente não
Capitólio.
Poder, a gente não pode morrer muito abraçado no Dr. Google ultimamente, né?
Não, mas isso é um fato, isso que tu tá trazendo, eu não sei qual é a tua fonte, mas isso é um fato, efetivamente. Olha aqui, ó, o Capitólio também, o Congresso também foi invadido, mas na época, eu já li isso, não tinha foto, então os jornais da época, eles faziam, eles reproduziam, né, desenhos, pinturas e tal, e as imagens, o que se diz é que as imagens chocaram os americanos, as imagens da Casa Branca em chamas, né? As autoridades saíram, tá? Todo mundo saiu. O presidente na época, se não me engano, era o James Madison. E toda a burocracia, o presidente, os deputados, todo mundo fugiu de Washington, né? Então, tu vê que é um país que tem história aqui, hein, César?
Sem dúvida. E é interessante a gente, por vezes, contar isso, porque a gente sempre pode trazer todo e qualquer relato histórico, a gente pode tentar trazer para a nossa realidade, para o nosso cotidiano, e isso também, de certa forma, alimenta a nossa reflexão sobre as coisas. Essas situações são assim e a gente precisa sempre alimentar. Só para colocar minha fonte aqui, é um site sobre a... é um site da própria Casa Branca, que fala da história da Casa Branca, whitehousehistory.org. Um site,
perfeito.
Parece ser uma associação aqui feita por eles lá mesmo, e aí conta algumas histórias, dentre elas esse episódio aí. Tem bem no início lá do histórico, começa em 1792, e aí tem essa passagem aí que é o fogo na Casa Branca, famoso, em 1814, 24 de agosto, 1814, 24 de agosto, foi a morte do Getúlio também, né?
Quando?
4 de agosto é o Getúlio também, mas não nesse...
Sim, 4 de... Né? Sim. Não, Getúlio... Não, Getúlio... Não.
Não é 24 de agosto?
Getúlio é 24 de agosto, né?
Isso, 24 de agosto também. Só que em outro 54. Ano, né? em outro ano, né? Um pouquinho mais recente.
Isso.
Já está na linha, César, nosso convidado, Diego.
Por favor, só repete o nosso WhatsApp aí, tem gente pedindo.
992-010949. É o WhatsApp aqui da Rádio Bandeirantes, muitas mensagens já chegando por aqui e o nosso convidado está na linha.
Bom, então vamos com ele. Está na linha para conversar conosco nessa nossa primeira entrevista o juiz de direito, Dr. Fábio Vieira Herd. Dr. Fábio, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Diego. Bom dia, César. Bom dia, ouvintes. É um prazer, uma satisfação poder participar do programa de vocês.
Igualmente. Como é que está a sua rotina aí, doutor Fábio, nesses tempos de pandemia?
Pois é, a gente, não sei se vocês têm acompanhado, mas o Judiciário Gaúcho, pelo menos na parte que me toca, não para, né? A gente não pode parar, não só por causa das questões urgentes que se apresentam, mas também por conta de um relativo avanço tecnológico, que no meu caso, por exemplo, trabalho com 100% de processos eletrônicos, permite que continuemos com sessões de julgamento, enfim. E, por outro lado, eu coordeno um centro judiciário de solução de conflito de cidadania aqui de Porto Alegre, na parte da justiça corporativa. E ali nós temos feito sessões, encontros, estamos aí nos adaptando aos meios digitais.
Sim. A litigância caiu bastante nesse período, doutor Fábio?
Eu acho que esse resultado, por tudo que eu tenho acompanhado, especialmente na parte comercial e do consumidor, ainda vai haver um delay, né, para que essas questões sejam trazidas, né? Como é que fica o meu aluguel, como é que fica ali o evento que eu comprei e não foi realizado. Vai nascer um novo direito. O direito que nós estudamos na faculdade, nos cursos de pós-graduação, esse direito vai ter que se reinventar. Todo mundo tem um pouco de razão. O conceito de força maior, né, que é o que aconteceu, vai ter que ser revisitado. Mas ainda não deu para medir, exatamente porque o nosso atendimento está muito reduzido por conta do não atendimento presencial. Mas com certeza o volume vai ser muito grande.
Tem volume acumulado aí, na sua opinião?
Você se refere ao que vai vir diante da pandemia?
Isso. O que vai vir.
Com certeza tem uma demanda reprimida que vai acontecer logo que nós tivermos o acesso franqueado da forma como era antes. Não dá para estimar isso ainda, né? Mas especialmente nessas questões contratuais, e veja, não estou falando de direito trabalhista, é outra justiça, né? Mas essas questões contratuais e a pessoa que contratou a festa do aniversário da criança e pagou tudo e não realizou, mas aí o fornecedor também comprou alguns insumos para fazer a festa. Veja, tem uma complexidade nisso aí. Parece questões simples, mas vão ser muito complexas. Vamos ter que nos capacitar, claro, e tentar entender isso.
Doutor Fábio, o senhor falou sobre o conceito de força maior precisa ser revisitado. O que é exatamente o conceito de força maior? Porque isso é uma situação que a gente está vendo, né? Muitas pessoas estão vivendo situações que jamais viveram, né?
Exatamente. Bom, força maior, se a gente for ver lá no Código Civil, refere exatamente... Talvez não haja uma situação maior do que essa para definir o conceito, né? Em que quando as partes fazem um contrato e se obrigam, elas se obrigam. Então elas têm que entregar de uma parte um pagamento, ou entregar alguma coisa, ou fazer alguma coisa. Mas quando vem uma situação dessa que ela sobrepuja todas as forças, não só das partes envolvidas, de toda a sociedade, existem soluções na lei, mas as soluções não são adequadas para resolver esses problemas. Porque, como eu disse, cada um dos contratantes, estejam no mesmo nível de vulnerabilidade ou não, é uma grande empresa de telefonia, e um particular, ou só duas pessoas físicas de mesmo porte, como quer que seja, nem a razão vai estar absolutamente com cada uma delas, né? E o papel do judiciário vai ser muito importante para dar a justa medida de como resolver essa situação. E de que não seja de uma forma arbitrária também, né? Porque nós temos também hoje se discute muito no judiciário a importância, o impacto social e econômico das decisões, né? Então, às vezes, uma deliminar do juiz pode causar estrago numa empresa ou pode fulminar direitos de trabalhadores. É bem complexo.
Claro. Por exemplo, nós vamos ter aí, o senhor mesmo acabou de dizer aí que a gente tem uma demanda represada e que vão ter que se preparar para o que vem pela frente. Nós vamos ter certamente muita coisa dando entrada na justiça, muita litigância de vários tipos, né? Em várias áreas. Como é que fica, na sua opinião, a renegociação de contratos, né? Porque muita gente, por exemplo, não conseguiu pagar aluguéis, não conseguiu pagar condomínios, não conseguiu honrar com despesas regulares que naturalmente seriam honradas. Como é que o senhor acha que vai ser assim a visão média do Poder Judiciário em relação a isso?
Diego, eu tenho alguma dificuldade de poder estimar isso. O que eu posso dizer, e aí talvez entrando um pouco mais pro tema aí do nosso assunto, talvez,
da nossa pauta.
Que, exatamente, é que, infelizmente, há alguns anos atrás, a lei processual ela foi modificada e trouxe a mediação e a conciliação como etapas sine qua non de qualquer processo judicial. Isso propiciou que os tribunais tivessem um nível satisfatório de estrutura, de organização, de centro judiciário de conflito, como por exemplo. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós temos, e aí quem coordena é uma outra colega, um centro judiciário de solução de conflitos que trata mediação civil, mediação família e conciliação. Para os ouvintes entenderem, o que seria conciliação e mediação? Ali não há um juiz formal, não há um juiz togado, né? Existe uma outra forma de compor o conflito, que é por meio de estratégias e metodologias de negociação, né, em que as partes vão colocar ali os seus interesses, as suas dificuldades, as suas possibilidades. Nós temos aí uma iniciativa fantástica que nasceu no Rio Grande do Sul, que fala do superendividamento, né? Então, aquela pessoa que realmente não tem condições de pagar suas dívidas, mas não por uma desorganização financeira, mas porque perdeu o emprego, teve morte na família, uma doença. E acho que o caminho será por meio de negociação. Eu não vejo de outra forma. É muito... Mesmo que o juiz consiga se aproximar muito do que seria um conceito de equidade para resolver aquele contrato, como falaste ali do aluguel que não foi pago, não sei se é tão satisfatório quanto uma negociação em que as partes podem autonomizar ali naquela conversa e chegar a um nem sempre vai ser possível, né? Mas nós temos que passar por essa etapa.
César.
Doutor Fábio, eu estava acompanhando o seu Instagram e eu cheguei lá numa palestra que o senhor faz sobre essa justiça restaurativa, mas me chamou a atenção a expressão ascensão do ódio. O que é exatamente? O que está acontecendo? Por que a gente está vivendo essa realidade?
Tá certo. Bom, eu em um minuto eu falo sobre justiça restaurativa, porque é um conceito, justiça restaurativa, que ele é muito pouco conhecido, às vezes mesmo dentro do próprio Poder Judiciário, né? A justiça aqui, da expressão justiça restaurativa, é justiça com J minúsculo. Significa que é tratar a justiça como valor. Não a instituição justiça, o juiz, o sim, tribunal.
Sim.
Tanto é que ele nasce comunitariamente na América do Norte, nos Estados Unidos, no Canadá, com essa visão. E a palavra restaurativa, dessa locução de justiça restaurativa, tem em conta exatamente esses um tecido social muito simples, que eram os tecidos sociais dos povos indígenas, em que eles tinham o hábito de sentar em círculo e resolver ali os seus problemas. Um juiz nos anos 70 nos Estados Unidos e depois no Canadá, percebe isso e acaba levando esse tipo de prática para a justiça. Então lá é muito forte na América do Norte. O que acontece? Hoje nós vivemos um tecido social multifacetado, né? Não dá para pensar em restaurar idealmente um tecido social que hoje nós temos várias categorias de pessoas vulneráveis, consumidores, questão de gênero. E aí é que nós chegamos na questão do ódio. Eu não sou psicólogo, longe disso, mas a gente sabe que o ódio e a raiva elas se expressam como sentimentos e como posturas de uma forma diferente.
Sim.
Hoje, se a gente vê, por exemplo, vocês estavam falando nos Estados Unidos, o que leva pessoas num estado, por exemplo, do Oregon, né? O Diego mora aí, então me corri se eu estiver errado. Houve um baixo índice de votação no Trump, no Oregon, e é um baixo extrato de pessoas afrodescendentes. E uma das mobilizações mais importantes que eu, pelo menos, assisti e vi as pessoas comentando, foi ali. O que leva essas pessoas, né? Existe uma conexão com aquela violência, né? Elas se conectaram de alguma forma e foram levadas por raiva. Então, às vezes, a gente, na justiça restaurativa, e isso é uma crítica que eu faço ao próprio justiça restaurativa, a gente trata muito, temos que tratar tudo com empatia, sim, nós temos que ter empatia, alteridade, isso é uma condição humana de relação social indiscutível. Mas não dá para negar que as pessoas vão por raiva, né? É a raiva, tanto que um policial diz, eu entendo a tua raiva ali num certo momento. Então, a justiça restaurativa toma os sentimentos e as necessidades que as pessoas têm para que elas possam sentar idealmente em círculo para resolver. No Brasil, nós não temos uma justiça restaurativa abolicionista, tá? Não vai afastar a punição que a pessoa comete um estupro, ela vai ser condenada, se for o caso, de haver provas, e vai responder. Agora, em determinados crimes, a justiça restaurativa olha primeiro para a vítima. O primeiro olhar da justiça restaurativa é para a vítima. Então, nós sofremos alguns preconceitos por ignorância. As pessoas dizem, isso é coisa para proteger bandido. Não, o primeiro olhar é para a vítima. Porque a vítima, no sistema jurídico brasileiro, ela é ignorada. Ela é simplesmente tratada como um meio de prova, uma testemunha comum, e ela tem perguntas para fazer, ela tem necessidade para ser atendida. Eu nunca me esqueço de um caso que chegou lá no nosso centro de justiça, em que houve um homicídio, um assassinato, e a mãe da vítima queria se encontrar com o homicida, com a pessoa que tinha tirado a vida do filho. E aquilo causou uma certa angústia em contratar isso. Na verdade, ela queria se entrevistar com essa pessoa, não para perdoá-lo, mas para que ela ouvisse dele quais eram as últimas palavras que o filho tinha dito. Porque Nossa. Só ele é que teria essas respostas.
Meu Deus.
E hoje nós temos trabalho, eu já encerro a minha fala aqui, nós temos um trabalho no Partenon há 2 anos, com o Ministério Público, com a polícia, com a Brigada. Um trabalho muito importante, conduzido pela promotora Ivana ali do Partenon, em que nós juntamos vítimas de crimes traumáticos, crimes de roubo, né, roubo à mão armada, a pessoa que está ali na parada de ônibus, indo para o seu trabalho, tem uma arma na cabeça e entrega o celular. E elas conversam sobre o trauma, não há uma entrevista com os agressores.
Sim, sim.
Então é assim que nós temos trabalhado, olhando dessa forma. De qualquer forma, o que se busca lá...
Hein, doutor?
Desculpa.
Só um parênteses. A vítima e o agressor conversam?
Não. Não, nesse projeto não. As vítimas não. São reunidas em grupo de vítimas.
As vítimas elas... conversam entre si.
Exatamente.
Perfeito.
Com a intermediação dos nossos facilitadores.
Porque eu vou lhe ser muito franco, inclusive eu sei, eu não sei se isso já teve na Justiça do Rio Grande do Sul, mas eu sei, há alguns anos eu vi um projeto assim de colocar pai que perdeu filho na frente do assassino para um pedir perdão para o outro, pessoas que perderam entes assim, na mão de bandidos, se encontrar. Eu pessoalmente não gosto disso e eu não sei de que maneira isso pode ajudar a Sim. sociedade, viu? Minha opinião, tá?
Sim, claro.
Respeitando opiniões em contrário. Acho que isso, inclusive, é uma... num país onde eu acho que as penas são muito brandas para crimes graves, eu acho isso, a minha posição ela é muito clara. O senhor vê que agora esse policial aí que matou aqui nos Estados Unidos o George Floyd, de uma forma bárbara, na frente de todo mundo, matou o sujeito asfixiado, ele pode pegar 40 anos de prisão. Né? Se ele tivesse cometido crime similar no Brasil, quanto tempo ele ficaria preso? Então... mas eu estou dizendo isso porque eu sei que nós já tentamos em alguns momentos esse tipo de coisa, né, de colocar a vítima com o agressor, e isso é uma coisa que me pessoalmente até me machuca, viu, doutor Fábio? Me violenta, né?
Se eu puder comentar alguma coisa sobre isso, porque é bem interessante essa
claro,
questão.
Por favor.
Duas coisas. Primeiro, nós não temos no Brasil o que nós temos no Hemisfério Norte, em muitos países. Eu não lembro agora o nome daquele documentário, mas aquele rapaz que assassinou várias jovens numa ilha, acho que foi na Noruega, agora não consigo lembrar. Mas também agora temos aí um documentário sobre o Jeffrey Epstein, nos Estados Unidos, aquele milionário.
Saiu no Netflix, isso.
Isso. É muito interessante perceber, e aí por que eu tô evocando isso, que lá nos Estados Unidos, por exemplo, na maioria dos estados, existe o chamado direito de confrontação. A vítima, se ela quiser, ou o representante da vítima, se ela já tiver falecido, podem se confrontar com o acusado para dizer o mal que ele fez para ela,
isso.
Para fazer eventualmente perguntas que serão ou não respondidas. Nós não temos isso no Brasil, nós não temos.
Doutor Fábio, só mais uma questão. Pode, inclusive, no caso de condenação à morte, nos estados onde tem pena capital, as famílias das vítimas assistem à execução, podem ficar na primeira fila para assistir.
Então nós não temos isso no Brasil. O que nós temos é uma lei nova do ano passado, que introduziu ali um dispositivo no Código de Processo Penal, que regula então o processo dos crimes, e que permite o acordo de não persecução penal. Tá? Como isso tem sido trabalhado por nós aqui no Rio Grande do Sul? Já temos avançado com o Ministério Público e com a Polícia Civil num projeto de mediação penal. Mas veja, essa possibilidade de fazer sessões entre vítima e ofensor é para crime sem violência e com pena mínima de 4 anos. E um dos elementos cruciais da justiça ativa, a voluntariedade. Se a vítima não quiser, e nós vamos prepará-la para esses encontros se ela quiser, e nós, havendo a preparação, a gente perceber que ela não está pronta, não vai se fazer. Mas veja, é para crime sem violência. Os crimes graves podem ser tratados na justiça ativa, sim, mas não dessa forma. Daí, eventualmente, um trabalho lá na execução penal, enquanto ele está no presídio, reparação do dano, enfim. Mas nós não temos isso no Brasil. Mas veja, só para encerrar isso, esse documentário sobre o... Vou cometer um spoiler aqui, mas, enfim, já faço esse aviso. Nesse documentário fica claro o seguinte: o Epstein, então, é condenado, e ocorre um rumoroso suicídio um dia depois na prisão. Não sei se foi em Nova York, Diego, não lembro. Bom,
foi em Nova York, sim.
Foi em Nova York. O que acontece? As vítimas de crimes sexuais do Epstein ficam tão frustradas com a morte. E vejam, que pena maior que essa? Morte, né? Claro que aqui eu estou fazendo uma metáfora, né? Ele mesmo teria se matado. Mas mesmo que ele cumprisse 100 anos de cadeia, e por que a frustração? Porque elas não puderam dizer para ele o quanto ele tinha feito mal. Isso prova o quanto nós temos que olhar para as pessoas envolvidas, especialmente as vítimas. E vítima não é só a vítima do fato em si, porque um crime, dependendo da sua magnitude, ele impacta a família dos envolvidos, ele impacta a comunidade. A justiça restaurativa, ela tenta fazer isso, então, dá mais autonomia. Eu não gosto de falar empoderamento, porque essa palavra está muito gasta, mas dá mais autonomia para que as pessoas que estão envolvidas direto ou indiretamente possam tratar esse conflito. E voltando lá para o César, por que a questão do ódio? O ódio é um problema que demonstra o quão esse tecido social hoje, para ser trabalhado com a justiça ativa, ele é complexo. Porque num crime de haters, por exemplo, crime de ódio na internet, dá para trabalhar a justiça restaurativa. Temos exemplos aí em alguns países, mas nós temos que nos capacitar muito mais para isso, porque é muito mais complicado. Tá? A ascensão do ódio foi colocada nesses termos, e vai ser objeto de uma live que eu vou fazer, exatamente trazendo para esse recorte da justiça restaurativa. O que, que é raiva e pode ser trabalhado? O que, que é ódio e leva uma perversidade a não escutar?
Esses crimes já chegaram, doutor Fábio, esses crimes já chegaram de forma importante no judiciário? Por exemplo, tá? Eu estou aqui eu estou com o WhatsApp aberto aqui. E nós temos aqui muitas manifestações de ódio e tentando desqualificar as pessoas, de certa maneira. Sim. Sejam os comunicadores, sejam os entrevistados. Sim. Enfim, até vou te dizer que é a grande minoria, mas existe essa linha de ódio. Esses dias, inclusive, eu li uma mensagem, eu mencionei uma mensagem aqui que dizia assim, o internauta aqui, quem estava se comunicando com a gente, disse assim, eu gostaria de cortar a garganta de vocês dois, no caso eu e o Diego. Esse tipo de crime já começou a chegar de forma importante no judiciário ou ainda não?
É porque, assim, ele é multifacetado, né? Ele pode ocorrer, por exemplo, eu não vou dizer agora a empresa, mas existe um comercial no YouTube, as pessoas podem facilmente encontrar, em que um hater na Espanha, um rapaz que ele praticava isso diuturnamente, então era gordofobia, homofobia, mas com expressões, assim, dessas que tu mencionaste para baixo.
Sim, sim.
E esse comercial, ele entra numa sala e ele encontra várias pessoas com cartazes, e ali estão as frases que ele disse para essas pessoas.
Sim.
E ele não reconhece as pessoas, porque a internet tem isso, né? Ele não sabe quem são aquelas pessoas, embora ele tenha visto alguma foto ali no perfil. E ele começa a reconhecer as frases. E a primeira atitude que ele tem é baixar a cabeça de vergonha, isso acontece muito nos encontros corporativos, a vergonha, né? Ele se envergonha disso, as pessoas vão se aproximando e olhando fixamente para ele, ele acha que vai apanhar, né? Que vai tomar uma surra ali, e elas vão se aproximando e abraçam ele. Claro que é uma questão romântica e tal, pode ser dito isso, mas essa é uma forma de cometimento de crime. Existe esses também. Agora nós temos uma colega negra, tem batido bastante na questão do racismo, ela deu uma entrevista para um outro canal aí, e ela foi vítima de... Olha, os comentários que foram feitos para essa pessoa, não dá nem para dizer no ar, assim. A questão é que esses crimes de internet, em regra, eles são da competência da Justiça Federal, tá? Não é que a gente não possa tratar se as pessoas forem lá nos procurar. Mas, por exemplo, nós temos muitas questões que são sendo trazidas para o Judiciário, que são exatamente as questões de ofensa no Facebook. Daqui a pouco eu levei meu cachorrinho ali na pet shop e ele voltou com estou falando um caso real, tá? Que eu julguei. Tá. Voltou com um arranhãozinho na barriga, aí o cara vai para a internet e destrói a reputação daquela empresa. Destrói a reputação. Então isso aí é direito de livre expressão? É, porque não procurou os canais certos? Sim. Ou pessoas em grupos de condomínio, por exemplo, de WhatsApp, que cometem difamações, calúnias, isso está chegando de uma forma, e a gente não pode tratar isso assim de uma forma de, ah, são os novos tempos, liberdade de expressão, às vezes é a liberdade de expressão, né? Porque a gente não pode ter também tanto, assim, pruridos, né, a vida em sociedade exige isso, mas quando passa do ponto, e esse é o problema, quando que o juiz vai dizer que passa do ponto, né?
Sim.
Nós temos diversas formas dessas situações.
Doutor Fábio, eu vou lhe pedir, nós estamos, a ligação não está boa, perdeu um pouquinho de qualidade agora nesse último minuto, eu vou lhe pedir para ficar conosco, a gente faz um break de 3 minutinhos e continuamos. O senhor está entrando numa seara muito interessante, na questão do ódio e do ódio nas redes também, né? Sim. E aí agora a gente tem aí a possibilidade de aprovação de uma legislação, em relação, está se falando fake news, mas ela é mais ampla, ela é inclusive para impedir o anonimato nas redes e poder criminalizar quem efetivamente cometa crime nas redes, o que hoje é uma coisa bastante complicada. O senhor fica conosco aí, volta em 3 minutos, pode ser?
É um prazer.
Então tá bom, a gente já volta, 90 minutos.
90 minutos na Bandeirantes. As eleições do maior sistema de fiscalização profissional do mundo têm nova data, 15 de julho. O voto não é obrigatório, mas a participação dos profissionais é fundamental para definir os dirigentes do seu conselho profissional. Além do presidente do CONFEA e o presidente do CREA-RS, serão eleitos o conselheiro federal, modalidade agronomia, o diretor-geral e o diretor administrativo da mútua. Verifique no site do CREA-RS, na área restrita do profissional, qual o seu local de votação. A versão online da Conselho em Revista do CREA-RS tem as informações atualizadas após o envio da edição impressa, como nova data das eleições. Acesse a Conselho em Revista. No site do CREA-RS, veja o currículo, o programa de trabalho, as propostas de gestão, os números, nome na cédula e contatos de cada candidato. CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
Trânsito liberado pela BR-290 após a conclusão do içamento do voo móvel da Ponte do Guaíba. Todos os acessos à capital, tanto pela Zona Norte quanto pela Zona Leste, com o trânsito fluindo bem. Destaque para as obras da Avenida Ipiranga, que geram congestionamento entre a João Pessoa e a Avenida Praia de Belas, no sentido ao centro. Nesse trecho, a Ipiranga tem obras e bloqueios momentâneos. Quem puder evitar as imediações, melhor. No plano Vero Pro, a taxa é baixa de verdade. Quanto mais você usa a maquininha da Vero, menos você paga. Quem compara vai de plano Vero Pro. Com as informações do trânsito, Manuela Fantinel.
O Prezão da Claro tem uma novidade incrível para ajudar nos estudos. Além de ter 6 GB para navegar na internet mais rápida do Brasil, ligações e WhatsApp ilimitados. Agora tem acesso ao conteúdo do Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. E tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. É a Claro, deixando o sol entrar para todos. Prezão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br. /prezão.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, Direito para a Vida.
Vamos juntos pela produtividade. Vamos juntos pela eficiência. Vamos juntos pela pecuária, pela agricultura, pelos produtores.
Assim com você, presentes no seu dia a dia, com informação e apoio, que trabalhamos pelo crescimento do seu negócio. Juntando conhecimento e prática, fazemos o campo crescer.
Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Com o Sindilojas Porto Alegre, o varejo recebe muito cuidado. Nossos associados têm acesso aos planos de saúde do CCG Saúde, com diversos diferenciais, como teleconsultas e todo o amparo da medicina de valor. Sindilojas Porto Alegre, os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Ligue 3025-8300 e saiba mais.
Precisando fazer suas compras de supermercado sem sair de casa? Acesse querosuper.com.br, o seu supermercado online de Porto Alegre. Compre tudo o que precisa sem correr risco algum e receba suas compras higienizadas em sua casa. querosuper.com.br.
90 minutos. Notícia e opinião.
Rádio Bandeirantes.
Estamos de volta com o 90 Minutos para Zafari e Bourbon. Claro, qual é o seu próximo novo? Badesul, agente da valor para o Rio Grande crescer. FMP, Direito para a Vida. Sindilojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 11h14, hora certa para CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Aqui em Orlando, tempo instável, 26 graus.
Em Porto Alegre, 17 graus, 2 décimos a temperatura. Os ouvintes participam pelo 992-010949, o WhatsApp aqui da Rádio Bandeirantes, 992-010949, e também pelo YouTube. Temos YouTube, Band RS, está lá o rostinho lindo de Diego Casagrande e de César Cidade Dias para brilhantar. Não, careca, não, por que lembrar essas coisas? O Noriva tá tocando flauta aqui, Diego. Isso é bullying. Já vou consultar o Dr. Fábio aqui para saber que tipo de posição vou tomar.
Esse programa é conduzido por dois carecas.
Tá? Eu não entendi, eles coçaram a cabeça na hora, achei uma maldade do Noriva e do Edinho, mas tá bem, deixa que o mundo volta.
A bola é olha redonda. Aqui, ó. A Lu está dizendo, ótimo programa, Diego e César. Rodrigo de São Leopoldo, ele está usando provavelmente a conta da esposa, o Rodrigo de São Leopoldo. O Euler, justiça restaurativa, ótimo debate, raiva e culpa, sentimentos intensos, congratulações, muito bem.
Aqui muitas mensagens nessa linha também, Diego, agradecendo a entrevista com o Dr. Fábio pela explicação e pela forma, ele que está no ar, segue no ar, já foi refeita a ligação. Doutor Fábio está no ar, muitos elogios à entrevista.
Muito bem, nós estamos conversando com o juiz de direito, doutor Fábio Vieira Herd. Doutor Fábio, o ódio nas redes sociais, nós temos agora aí uma investigação e um processo de fake news, o Congresso vai aprovar, me parece certo isso, o Congresso vai aprovar uma nova legislação sobre redes sociais, eu até expressei aqui a minha preocupação de que a opinião não seja censurada, mas evidentemente que algo precisa ser feito, que não pode alguém na condição de anonimato enxovalhar a honra dos outros, a honra de quem quer que seja, e a gente vê muito isso nas redes, né? Como é que o senhor está vendo essa possibilidade, essa nova legislação aí envolvendo internet, hein, doutor Fábio?
Pois é, só sobre carecas aí, viu, César e Diego, eu sou um resistente aí, mas eu acho que eu vou acabar me entregando também, viu? Eu adotar esse corte de vocês aí, acho que já está ficando ridículo. Mas assim, eu vou dizer, Diego, que eu não me debrucei tecnicamente ainda sobre esse projeto, tá? Eu tenho acompanhado comentários de pessoas nas redes sociais, mas comentários são de um extrato ainda muito polarizado, né? Então, tecnicamente, eu não saberia te responder. Mas eu sempre temo, e vejam, primeiro eu quero assentar uma premissa. Eu sou absolutamente contra fake news, não poderia ser diferente. Porque claro. Dentro de uma vida em comunidade, nós temos direitos fundamentais que não se excluem. O direito à livre expressão do pensamento, à liberdade de culto, enfim. Mas nós temos direitos fundamentais que não podem ser excluídos pela livre manifestação do pensamento, que é exatamente como tu falaste, a honra das pessoas, a dignidade, enfim. Então, tudo deve ser resolvido dentro do direito. Mas eu sempre me preocupo, e o Brasil é um país que lida muito mal com isso, são essas leis feitas no casuísmo de situações de agudização política.
Uhum.
E refriando a minha premissa, eu sou absolutamente contra fake news. Por que eu sou contra? Primeiro, porque muitas vezes essa crença de que uma legislação vai resolver o problema das pessoas. E o segundo ponto é que resolver em meio a uma pandemia uma lei criminalizante com tanta polarização, sem o diálogo, audiências públicas, possibilidade de ouvir imprensa, judiciário, comunidade, eu fico um pouco preocupado, porque eu sei isso, onde vai parar. A gente sabe onde isso vai parar, vocês sabem, né? Isso vai parar lá no Supremo Tribunal Federal, né? Em última escala. Mas os juízes vão ser levados a decidir o que é liberdade de expressão e o que não é. E às vezes, os juízes estão longe de ser perfeitos, podem cair num certo decisionismo, num certo ativismo. E isso eu não estou falando de nenhum outro colega, estou falando porque nós somos humanos.
Sim,
nós frequentamos as
mas sabemos, sociais, sabemos que isso acontece, né?
Claro, exatamente. É só uma constatação de um dado de realidade. Mas sobre isso, só para terminar, foi investido muito, e aí não é uma questão de governo, né, mas nos últimos governos do Estado, num programa chamado Escola Mais Paz, junto com a supervisão técnica do Poder Judiciário. O que é isso? É levar a justiça restaurativa para áreas vulneráveis da Porto Alegre, 6 regiões, e se não me engano, Alvorada e mais, eu não lembro, acho que Viamão, para escolas públicas, para trabalhar os conflitos que surgem, acho que alguém falou em bullying, dentro da escola. Por que isso? Para criar essa cultura de tentar resolver as questões no diálogo, tentar, de uma forma horizontal, trabalhar os conflitos. Porque depois que a gente perde esse adolescente para o tráfico, enfim, seria muito difícil trabalhar isso. Então, trabalhar nas escolas. E lá é trabalhado muito essa questão. Por exemplo, um crime que tem chegado muito ao judiciário. O envio de nudes. Né?
Sim.
Uhum. O menino e a menina estão conversando ali. Isso acontece, são adolescentes. Ela envia um nude. Então, o estrago está feito. Então, todas essas questões estão sendo trabalhadas nesse grande programa que formou mais de 1.200 multiplicadores aí nas escolas de Porto Alegre.
E dentro, seguindo na linha dessa linha, boa, mas essa linha tênue entre liberdade de expressão e crime, como criar uma tabela para saber o que é isso?
Não existe como tabelar isso, porque existe uma chamada técnica de ponderação, esse até é a matéria que eu estudei no meu mestrado, em que o juiz vai colocar ali, não tem como explicar isso no ar aqui, porque fica muito inteligível para o leigo, mas para o leigo que está nos ouvindo, mas em que o juiz vai, no caso concreto, partir de algumas premissas, e essas premissas são os direitos fundamentais, e vai tentar se aproximar o mais fidelmente possível, naquele caso, se aquela expressão do pensamento foi tão gravosa a ponto de praticar ou causar um sacrifício que não pode ser aceito. Eu vou dar um exemplo, não na liberdade de expressão, mas num caso que foi julgado pelo Supremo há muitos anos, em que isso fica bem claro na liberdade da manifestação cultural, tá? Que é outro direito fundamental. Não sei se você sabe, mas no município de Governador Celso Ramos, Santa Catarina, ali tem praias belíssimas, existe uma cultura centenária lá da herança dos países ibéricos, especialmente Portugal, que é a farra do boi. Não sei se já ouviram falar.
Já. Sim.
Então, é um pouco o que acontece lá na Espanha e em Portugal. Eles vão fustigando o animal, né, cravando-lhe lanças até a morte, de uma forma cruel, para que depois eles fazem lá um grande churrasco. Né? Eu estou rindo aqui, mas a questão era trágica. Isso chegou ao Supremo, porque o que, que se dizia? Proibir a farra do boi significa, em última análise, vedar o nosso exercício à livre expressão cultural, porque isso não vem de agora, isso vem de centenário, isso veio da Península Ibérica, veio para o Brasil, e nós simplesmente estamos reproduzindo essa manifestação cultural. E na época, o Supremo não tinha televisionamento, não tinha toda essa problemática que nós temos hoje. A decisão que foi tomada foi a seguinte: proibir a farra do boi não proíbe a liberdade, não aniquila totalmente a liberdade cultural, mas que ela não seja exercida nesses termos, porque nesses termos ela acaba eliminando o direito à proteção dos animais, do meio ambiente. Então fica bem claro nesse caso que foi uma solução, mas veja, é sempre uma solução construída. Isso é bom, por um lado, porque o juiz vai deitar um olhar muito particularizado sobre a situação, mas também pode levar a algum ativismo, algum decisionismo. Nós não estamos livres disso. Nós não estamos aqui para adorar a pílula, dizer que o sistema é perfeito. Não é perfeito. Essa amplidão que se dá para o juiz decidir no caso concreto é que pode levar a isso. É um contraditório,
muito digamos, bem.
Um contrassenso. Uhum.
Mas são questões que se colocam, isso aí é o direito vivo, né, doutor Fábio?
Exatamente.
São questões que se colocam permanentemente de como solucionar demandas, conflitos que emanam da própria sociedade. Quer dizer, qual é o limite da manifestação cultural? Quer dizer, maltratar um animal indefeso, né? Ver o animal sofrer diante de um grupo, né, que vibra com aquilo. Isso é manifestação cultural? Isso é um ponto importante, senhor, que o senhor refere. Para mim não é, viu? Na minha opinião, não é.
Lembra que Porto Alegre...
O sadismo não pode, o sadismo contra os seres vivos não pode entrar como manifestação cultural, na minha opinião.
Claro.
Diga,
doutor. Lembro que essa discussão aconteceu há alguns anos em relação à liberdade religiosa em Porto Alegre, né? Nos cultos, em algumas religiões. E eu lembro que essa discussão foi bem acirrada sobre isso.
Claro. Não, hoje até, todos, eu acho que todos nós, o senhor não é vegetariano, o senhor é carnívoro, o senhor come carne, não come?
É, eu não estou evoluído ainda, eu continuo fazendo...
E nesse particular eu também não pretendo evoluir, viu? Eu quero continuar comendo minha carne. Mas eu quero dizer o seguinte, mesmo para a morte...
Cortou.
A morte do,
cortou um
morte
pouquinho,
do
cortou um pouquinho,
Diego. Consumir,
cortou um pouquinho a tua pergunta.
Tá. O que eu digo é o seguinte, hoje, no mundo todo, assim, no mundo civilizado, no mundo evoluído, há uma morte, vamos dizer assim, humanizada do animal que nós vamos consumir, para que ele não sofra, para que ele não tenha dor. Então, o ser humano ele vai evoluindo, né? Então, eu estou puxando de novo esse caso da farra do boi que o senhor trouxe aí, que eu acho que é bem interessante. Eu, inclusive... O que acontece lá na Espanha, em algumas plazas de touros, de vez em quando, assim, muito raramente, o touro consegue ferir e até matar o toureiro. Né? Só que o touro sofre com as banderilas que são fincadas no dorso dele, enfim, com tudo aquilo. Tem pesquisa que mostra, eu já vi na Espanha, a maior parte das pessoas torcendo pro touro, por causa da crueldade.
Sim.
E não se muda isso, né? Porque a única maneira do touro sobreviver é se ele conseguir ganhar do toureiro, que é raríssimo, né? Porque é raríssimo. Tanto que vira notícia quando acontece. Eu acho uma crueldade aquilo e tal. Então, a sociedade vai evoluindo e essas questões vão surgindo, né, doutor Fábio?
Isso leva uma complexidade do direito. Eu lembro uma palestra que eu assisti em Lisboa uma vez, em que o professor quase foi vaiado. Um professor, assim, de grande renome em Portugal, porque ele dizia que os animais não tinham direito. Né? O grande problema em qualquer área da ciência, e o direito é uma ciência, é quando a gente vira militante das ideias e não consegue escutar o outro. Ele tinha argumentos bem razoáveis, e ele não estava dizendo que os animais não mereciam proteção. O que ele estava dizendo é que os animais não tinham direitos como seres humanos. Né? Então, isso leva a uma complexidade muito grande. Esse caso da farra do boi, ele fica bem intuitivo. Agora, quando a gente traz isso para a liberdade de expressão hoje, vamos combinar aqui, vamos falar de expressão nas redes sociais, tem uma complexidade muito maior. Muito maior. E às vezes, eu sou muito frequente no Twitter, eu fico muito, assim, um pouco chocado como algumas autoridades, assim, de diferentes matizes ideológicas, não quero levar aquela discussão política, mas às vezes se move de uma forma muito irresponsável, você sabe? Então, às vezes o cara que reclama da fake news vai lá e faz uma expressão absolutamente ofensiva contra aquela pessoa que divulgou a fake news. No final das contas, fica todo mundo sem razão. É a minha opinião pessoal, né?
Sim.
E isso vai para além de matizes ideológicas, né? E é um desafio para nós, como judiciário, sempre vai haver essa questão de dizer que o judiciário tomou tal postura ativista ou filiou-se a tal viés ideológico. Nós não estamos longe disso. Numa democracia, o judiciário tem que saber lidar com isso.
Muito bem. Juiz de Direito, doutor Fábio Vieira Hertz. Olha, uma bela conversa. Vamos ver se falamos mais vezes aí para frente. Obrigado pela entrevista, doutor Fábio.
Gostei muito e quero dizer pro César aí que eu tô ansiando para voltar à Arena lá assistir uma vitória do meu Grêmio.
Estamos todos. Essa é uma das exigências que a gente tem feito aí pros nossos governantes. Por favor, volte o futebol, né?
Isso é com vocês, só na torcida.
É isso aí.
Muito
bem. Um abraço, meus amigos. Muito obrigado.
Grande abraço.
Um abraço. Valeu. Juiz de Direito, doutor Fábio Vieira Hertz. Vamos a um rápido intervalo. Já voltamos com a próxima entrevista do 90 Minutos.
90 Minutos na Bandeirantes.
O Rio Grande que dá certo especial.
Erasmo Carlos Batistella, presidente da BS Bills. O que é fundamental para o Rio Grande sair da crise?
Eu vejo que é continuar trabalhando, produzindo. O Rio Grande do Sul já foi líder em vários segmentos. Ele continua líder, por exemplo, no segmento de biodiesel. Mas se a gente não tratar com carinho o setor produtivo, nós vamos perder essa liderança também. Nós somos um estado de um povo que tem uma capacidade muito boa de trabalho, de produção. E eu acredito que a única forma de nós realmente fazer o Rio Grande voltar a ser o Rio Grande que já foi é aumentar a produtividade.
O Rio Grande que dá certo especial. Apoio. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Atitude para um Rio Grande mais competitivo.
A orientação médica é um serviço gratuito para associados Ângelos. Ligue em horário comercial para 0800 008 6688 e solicite o atendimento. Em breve, um médico retornará à ligação para tirar suas dúvidas sobre sintomas, prevenção, medicamentos, entre outras orientações. Este serviço não equivale a uma consulta médica. É uma facilidade para você cuidar da saúde sem sair de casa. Grupo Ângelos. É tempo de cuidar e prevenir.
Visando seu conforto e bem-estar durante esse período de isolamento social, a concessionária Kia Sam Motors traz uma grande novidade.
Revisão especial com busca do seu veículo. Ligue agora no fone 3319-6000 e agende a busca do seu veículo em casa. A Sam Motors busca e leva seu carro para revisão nessa quarentena. Basta ligar para 3319-6000 e agendar. Esse é mais um diferencial da concessionária Kia Sam Motors, valorizando a sua segurança e comodidade.
Consciência, bondados e união.
Foi implantada a cor de cada região.
Distanciamento controlado é o nome.
Feito assim com a cabeça e o coração.
E apesar de tudo que já fizemos,
de façanhas até aqui enfileiradas,
não podemos afrouxar ou baixar guarda.
Porque vidas precisam ser cuidadas.
Não podemos entregar o corona de jeito nenhum.
Amiga e companheira, bota a máscara, segue o protocolo. Cuida a gente da região do estado inteiro.
Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga os protocolos da sua região. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Conheça a nossa carne, as melhores carnes sem sair de casa. Vários cortes, Black Angus, novilhos de 18 meses, procedência exclusiva das granjas Quatro Irmãos, rebanho de genética aprimorada, embalagem a vácuo, sabor, maciez e textura excepcionais. Você pode fazer seu pedido ao Nossa Carne através do número 519-8124-6067, celular e WhatsApp. Atendimento de segunda a sábado, das 8h30 ao meio-dia e das 14h às 19h. Ligue 981-24-6067. Nossa Carne, qualidade do campo ao prato.
Distanciamento social, máscaras, álcool gel. Todos nós já adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde. Mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Você sabe como fazer isso? Valorizando tudo o que é feito aqui. Assim, ajudamos a manter empresas abertas, garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local. Faça parte deste movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
O Prezão da Claro tem uma novidade incrível para ajudar nos estudos. Além de ter 6 GB para navegar na internet mais rápida do Brasil, ligações e WhatsApp ilimitados. Agora tem acesso ao conteúdo do Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. E tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. É a Claro, deixando o sol entrar para todos. Prezão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br. /Prezão.
Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo.
E no centro histórico da capital segue o bloqueio total do viaduto dos Açorianos. Ainda assim, nesse momento, os desvios, como a Avenida Loureiro da Silva, fluem bem. Borges de Medeiros, para quem segue no sentido da Zona Sul, também sem pontos de retenção. Ainda nessas imediações, a Avenida Ipiranga tem congestionamento entre a Avenida da Azenha e a Praia de Belas, no sentido ao centro. A Ipiranga tem obras nesse trecho e bloqueios momentâneos, por isso a lentidão. Sem acidentes em atendimento, agora aqui na capital. A Rio Grande é uma seguradora que cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguros de vida e previdência. Rio Grande Seguros e Previdência. Com as informações do trânsito, Manuela Fantinel.
Um chá vai bem de manhã, à tarde, à noite também. Um chá vai bem pra aliviar a saudade. Um chá vai bem, sempre traz felicidade. Com Sanitas você sempre tem um chá pra relaxar, pra acordar, pra animar, pra alegrar. Com Sanitas você sempre tem um chá pra deixar o dia bem.
Compre chá Sanitas na Panvel ou no Zafari mais próximo.
Fazer um bom negócio vale como nunca. Na Unidos, neste mês, toda a linha Volkswagen com a primeira parcela do saldo só lá em janeiro do ano que vem. Aproveite! Tem novo Polo 2020 a partir de apenas R$ 54.190. Para o Up MPI, bônus extra de R$ 2.000. Unidos, a sua casa da Volks. Sempre fácil de chegar, fácil de comprar. Na Ipiranga, pertinho da PUC. No trânsito, dê sentido à vida.
Evite aglomerações.
Voe Unier. A nossa missão é cuidar de você também na prevenção ao coronavírus. Caso necessite algum deslocamento emergencial, seja ele privado ou aeromédico, estamos prontos para ajudar. Ligue 051 2121 1100 ou acesse unier.com.br. Unier, voando para cuidar de você.
Os aquecedores Calor, fabricados pela Veco, trazem vários benefícios, além de secar e aquecer suas toalhas. Auxiliam na desumificação de ambientes, unindo praticidade, segurança e economia, deixando seu banheiro ainda mais funcional e moderno, com baixo consumo de energia. Ligue 3084 9442 e descubra o prazer de uma toalha quentinha.
Noventa minutos, notícia e opinião.
Rádio Bandeirantes.
Onze e 37, estamos de volta para Zafari e Bourbon, Badesu, agente da valor para o Rio Grande crescer. Claro, qual é o seu próximo novo? FMP, Direito para a Vida. Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 11:38, CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Aqui em Orlando, 26 graus.
Em Porto Alegre, 17 graus, 7 décimos a temperatura. WhatsApp 992010949. Estamos aqui aguardando a sua mensagem, a sua manifestação para construir junto com a gente esse 90 minutos, mais um programa com entrevistas. Diego.
Muito bem.
Pessoal vamos, aqui rapidamente.
Tem que ser rápido. Tem que ser rápido, César, que nós estamos com um entrevistado na linha.
Então vamos com ele.
Vamos então com o professor Sérgio Gonzaga, professor de literatura brasileira, ensaísta e ex-secretário municipal da Cultura. Meu querido professor Sérgio Gonzaga, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, querido Diego, é um prazer estar contigo mais uma vez, com César. Vamos lá, então, né? Nessa manhã que aqui está fria, mas não tão fria quanto a de ontem, né? Que aqui estava muito gelado.
É verdade.
Eu tenho acompanhado os seus drops aí no Facebook, os vídeos que o senhor tem gravado com dicas de literatura. Isso aí tinha que estar em rede nacional, viu, professor Sérgio?
Pois é, é. Mas tem tido... É curioso, né? As redes que a gente sempre tende a falar um pouco mal das redes, que dão, né, pelas fake news, pelos discursos de ódio, de violência, de incitação à violência, etc. Elas têm um outro papel que é muito significativo. Eu acredito, inclusive, que fim da pandemia, as redes terão um papel muito maior do que tinham, no sentido, não a rede, mas a comunicação à distância, terá na área educacional, porque, na verdade, nós tínhamos aí, temos cursos em EAD, né, mas são menores diante do ensino, né, do ensino presencial. E acho que isso vai trazer. É impressionante, sabe, eu fiz uma palestra a pedido lá do Instituto Ling sobre o romance O Amor nos Tempos do Cólera. E sabe quantas pessoas se inscreveram para ouvir uma palestra às 18h30 sobre um romance que, enfim, já não é uma novidade, é um romance lançado há 35 anos atrás? 700. Né? Quer dizer, falar aqui com esse público é algo impressionante, né, Diego?
É verdade. Sem dúvida, sem dúvida. O senhor fez recentemente aí uma leitura do Sérgio Santana, né?
Uhum.
Que faleceu por coronavírus, diga-se de passagem.
Sim,
né?
Eu
gosto muito que é o seguinte, nós estamos falando, viu, César e ouvintes, com um dos maiores conhecedores de literatura do Brasil, que é o professor Sérgio Gonzaga. O professor Sérgio é uma enciclopédia literária. E falta muito isso hoje para a juventude. Eu lamento dizer, viu, professor... Até porque com esses mecanismos digitais aí, a gente nota que a gurizada está lendo menos, pelo menos é a minha percepção, não sei se o senhor tem a mesma.
Não, eu tenho essa mesma percepção, naturalmente com suas exceções, né? Mas tenho essa mesma percepção. E te digo que, por exemplo, esses encontros, quem majoritariamente frequenta são pessoas acima dos 50 anos. Né? Claro, também temos um fato de que Porto Alegre, eu acho que é a capital com maior índice de pessoas velhinhas no país. Né? Acredito que eu vi uma estatística aí que são 15%. O total de 15% da população de Porto Alegre é composta por pessoas com mais de 60 anos. A gente percebe isso, né, andando na cidade, e eu mesmo percebo, porque como a vida é muito, ela flui com uma velocidade intolerável, eu percebo, por ser velhinho agora, percebo aqueles que pertencem a essa faixa, né? Mas tu tens razão, a leitura, infelizmente, ela não é o forte hoje dos nossos estudantes, e há uma série de razões e que se daria uma... Não vou entrar um pouco nisso, porque senão me perco aí. E sabe que todo professor sofre de incontinência verbal, né?
Claro, mas eu noto uma coisa aqui, ó. Como nós temos essas novas gerações aí, que tudo é muito rápido, líquido até, né? Tudo é fast, né? Eles não têm paciência para ler coisas relativamente longas. Vejam, um livro de 150 páginas para esses jovens que estão chegando aí é um livro grande.
É verdade. Criou um hábito de leitura. Né? A gente mesmo, eu às vezes estou no Face e às vezes eu digo, esse artigo está interessante, eu vou ler. Mas aí eu quero passar adiante, né? Às vezes eu delimito, deixo de lado para depois voltar a lê-lo, né? Os nossos sentidos, eu acho que ficaram super excitados e impedem um pouco a concentração. Porque vou para você ler. Eu estou lendo agora um livro maravilhoso que eu já recomendo aí para os nossos ouvintes, para quem gosta de ler, quem gosta de romance histórico. O melhor romance histórico publicado para mim há até 15 anos no mundo, dos que eu conheci, claro, deve ter outros, mas que é um romance chamado M de Mussolini, O Filho do Século. Do italiano, é um romance que está circulando mundialmente, é um êxito. O autor, de repente, emergiu para a glória, né? Para os ícaros da glória literária. Chama-se Antonio Scurati, e ele pega o Mussolini a partir da fala. Ele se documentou e, claro, imagina também, é Mussolini a partir dele mesmo, mas também de outras visões que vão se anexando. É um romance complexo, mas plenamente acessível. Que texto maravilhoso, né? E é muito elucidativa desse tipo de personalidade, né? Carismática, dominadora e autoritária.
E uma coisa, né? Ele começa, o Mussolini vem de uma família de comunistas e ele mesmo, na juventude, foi um socialista radical. Depois se tornou um fascista. Então vê que os extremos se atraem, né?
Se completam. Se atraem, né? Temos vários casos, né? Ocorreram muitos desses casos. Ocorreu também o contrário, mas em menor escala, né? Realmente há uma...
Claro.
A fascinação da liderança autoritária, né? A fascinação da... E o desprezo, no fundo, o desprezo pela democracia, né? Pela democracia liberal. Entendendo-se, no entanto, que o livro mostra bem, tem um contexto, né? O contexto de desordem, o contexto de anomia, de caos, ele favorece muito, junto à opinião pública, o surgimento dessas personalidades vigorosas, né, e autoritárias. E, por incrível que pareça, e aí eu vou dizer uma coisa que, por favor, eu não sou uma pessoa que tenha qualquer simpatia por qualquer forma totalitária, mas tanto Hitler, quanto Mussolini, quanto Stalin... eram pessoas preparadas intelectualmente. Não são, são trogloditas na situação política, mas intelectualmente não eram trogloditas. O Hitler, tem um livro, inclusive, sobre a biblioteca do Hitler, tinha 2.000 volumes na sua casa. Claro, só as leituras que o interessavam, só as leituras que confirmavam aquelas suas teorias delirantemente racistas e genocidas. Claro. Mussolini também era um homem culto. Bom, ele teve jornais, ele escrevia artigos, né? E o Stalin, que tinha um problema de insônia, não pela consciência de ter assassinado contaminado milhões e milhões de indivíduos, mas lia muito, era um grande leitor, especialmente de literatura. Quer dizer, a arte nem sempre dignifica ou enobrece a alma humana.
É interessante isso que o senhor está dizendo. Eu vou até, eu tenho ouvintes pedindo para repetir, é M, O Filho do Século, do Antônio Scurati, o livro que o senhor indicou, né?
É publicado pela editora de Intrínseca. Só para o leitor que nos pediu isso, por favor, não se assuste com o tamanho do livro, porque ele tem 790 páginas, mas você lê velozmente, como se estivesse vendo assim, como lendo um romance policial, né? Um romance que te pega desde o início. E se a gente gosta de história, e também acho que é um livro curioso, porque há hoje uma certa atmosfera, eu não vou dizer que há um... Já, mas há uma atmosfera autoritária, né? Não só, obviamente, aqui no Brasil, mas mundialmente. Então é um livro muito, muito, muito bom, como desvelamento da realidade, como imaginação literária, como linguagem literária. Tenho certeza que quem for ler vai gostar.
Professor, dentro dessa linha de uma nova comunicação, a nossa geração era uma geração que lia jornal. Essa realidade terminou. Nós não temos o jornal mais para ler, ou virou quase uma comunicação de nicho. Hoje a leitura de jornal se passou naturalmente para a leitura de internet, a facilidade de conexão e comunicação. Quando a gente fala em livro, nós estamos vivendo uma transição também, né? A minha geração, a geração do Diego, de certa maneira também viveu com a figura física do livro. Isso não preocupa em matéria... Quando a gente fala aí, a gente falou, por exemplo, da situação de ter 2.000 livros em casa, de ter a figura do livro como algo próximo, como uma tranquilidade também para se adquirir cultura. Isso não nos preocupa da gente ser sempre tocado por alguém ou por uma notificação para fazer um tipo de leitura? A gente não vai criar, através dessa comunicação, mais extremismo?
Olha, eu não sei, tu me faz uma pergunta muito difícil. Eu não sou, acho que não, absolutamente contrário a, por exemplo, ao tipo de livro que você possa ler com outro meio, é livro, né? Por exemplo, eu posso ler o Mussolini, não sei se tem, mas eu posso ler o Mussolini no computador, né? No celular. Eu acho que isso não chega a afetar. O meio não afeta aqui decisivamente a mensagem. Agora, claro que a leitura... Eu citei o exemplo ao contrário, mas em regra geral, a leitura, se você tem uma leitura ampla, quer dizer, você não fica com uma única visão, né? O mal, por exemplo, o que eu imputo ao sistema, à ditadura brasileira de ruim, é que ela gerou, naqueles que eram jovens na época e hostis, como a maioria da juventude, principalmente nas grandes cidades, era hostil à ditadura, uma visão única contra, ou seja, de alguma forma nos encurralou numa única visão. E o que eu acho que a leitura oferece, seja o livro, mas acho também, se você tiver uma amplidão, e isso depende muito também de professores e professoras que indiquem livros, porque não temos uma tradição letrada, culta, de famílias cultas que tenham bibliotecas em casa, são poucas as pessoas que têm essa oportunidade na vida. Se um professor conseguisse, digamos, ampliar o espectro de leitura, abrangendo vários tipos e várias... Né, várias formas de ler, eu acho que isso enriqueceria, né? Seria mais fácil. Por exemplo, vejam vocês, Porto Alegre, isso vale aqui para o Sul, vale para Floripa, vale para Curitiba, tiveram posturas relativamente diferentes na questão da pandemia. Curitiba foi mais solto, Florianópolis não tem nem ônibus ainda hoje na cidade, Porto Alegre abriu, mas eu acho assim que uma parte da população, uma parte que talvez até seja a maioria da população, entendeu isso. Por quê? Porque tem mais cultura, tem mais informação, tem mais nível, né? O Rio Grande do Sul, com todos os seus declínios, juntamente com Santa Catarina e com Paraná, né? São os estados que têm maior número de pessoas alfabetizadas, um número também muito... O Rio Grande do Sul, entre os três, tem maior número de gente formada em universidades. que gera uma percepção melhor do mundo, né? Uma percepção mais ampla do mundo e uma compreensão melhor das coisas, né? Esse eu acho que é o papel da leitura, um dos papéis da leitura, né? É um dos papéis vitais da leitura.
Professor, o Brasil tem um índice baixíssimo de leitura por habitante, né?
Baixíssimo, é muito baixo. Que também ocorreu o seguinte, se você compara com a Argentina, né? Na Argentina é uma coisa louca, né? Você vai a Buenos Aires, a Argentina é um povo que tá muito mais adiante da sua classe, porque eu nunca entendi muito bem, a classe política da Argentina é muito ruim, né? Em relação a um povo de alta cultura. Sabe que nesses momentos, naquela crise brutal que a Argentina viveu há duas décadas atrás, nesse momento da pandemia, livros aumentam a venda. Há uma crise na Argentina, aumenta, já é uma população que lê muito, que tem uma quantidade. Buenos Aires tem, hoje se sabe, mais livrarias que Paris. Você vai num bairro, qualquer bairro de Buenos Aires tem uma livraria, mas é livraria, não é para vender, fazer xerox, vender, sei lá, CD, vídeo, não, é para vender livro, né? De fato, só que a Argentina alfabetizou a sua população maciçamente nos anos 20 e 30. Quando o Brasil começou, de fato, a alfabetizar de uma forma mais maciça a sua população, e isso ocorreu nos anos 50, 60 e 70, inclusive durante a ditadura militar, houve um esforço de alfabetização do país, já tinha surgido esse império do audiovisual, né, a TV, em última instância a TV. Quando chegou a TV na Argentina, mais ou menos na mesma época que aqui, fim dos 50, por aí, já se consolidaram uma tradição de leitura na Argentina. Aquilo já estava impregnado na sociedade argentina. Quando no Brasil ia começar isso através dessa universalização do ensino, que acabou ocorrendo no país mesmo, veio esse meio, e eu não sou contra, mas é um meio muito forte, né? Muito intenso, e não permitiu, num certo sentido, não intencionalmente, mas que houvesse a formação de um público leitor sólido, contínuo, regular e amplo. E as escolas também fracassam um pouco nisso, as universidades também fracassam um pouco nisso, e o resultado é esse: o Brasil é um dos países em desenvolvimento, eu creio que é o país com o menor número de leitores per capita.
Muito bem. A gente tem 30 segundos para terminar esse papo aqui, que está excelente, com o professor César Gonzaga. Como é que vai terminar essa crise política, na sua opinião, hein, professor?
Olha, o Brasil é um país de surpresas, não se morra de tédio aqui, porque cada dia temos uma novidade. Eu não creio que haja hoje, possibilidades reais de um impeachment, como muitos proclamam e acreditam. Eu não acredito. Acho que o Brasil viveu um daqueles dilemas dramáticos de ter de escolher entre duas opções, nenhuma das quais tinha, na verdade, um projeto nacional, um projeto que fosse capaz de seduzir a grande maioria da população, como fez o Roosevelt, por exemplo. Eu fico pensando assim, depois da pandemia, temos um Roosevelt que todos os dias, sentado ao pé do rádio, falava com as pessoas nos Estados Unidos, naquela crise terrível, né? Vamos dizer uma coisa, acho que meio parecida, aquela crise destruidora, e não foi só, digamos assim, os investimentos financeiros, foi também um investimento moral, foi um investimento de fé, de confiança, de colaboração, que possibilitou que aquela economia, que já era até 29, a mais forte do mundo, e que se esfacelou. As cenas da época são tenebrosas, milhões e milhões de desempregados vagando, não havia um sistema de apoio, né, governamental. Então, é muito difícil. Eu só acho que nós não temos para sair. Agora já penso em, enfim, surgir a vacina e os negócios começarem, o tamanho do tombo exigiria a grandeza de um líder capaz de unificar a nação, ou de unificar pelo menos 80% da nação, né? Como Roosevelt, que tinha 80% de apoio. E eu não vejo, sinceramente, porque o presidente tem uma postura adversarial, né? Ele não tem, além de não ter cultura, não ter informação histórica, ele falta essa visão de querer presidente de todos, e isso não vai mudar. Eu acho que ele não terá condições de fazer isso, não terá condições psicológicas nem intelectuais para fazer isso, e acho que o que vem por aí será muito duro, tá? Muito, muito seria de qualquer forma, mesmo que tivéssemos aqui o Roosevelt ou o Churchill, né? Mas acho que a situação não é muito, não nos permite, não nos inspira muito otimismo, apesar do Brasil. O Vieira tinha uma frase que eu gosto muito, ele dizia que roubava-se 23 horas no Brasil, e a uma hora que todo mundo trabalhava, todo mundo roubava 23 horas. Uma hora era suficiente para manter a riqueza. Mas é isso. Desculpa se eu me ampliei aí no assunto, porque a história do professor. Não se convida um professor para a rádio.
Foi muito bom, mesmo. Professor Sérgio Gonzaga, ex-secretário municipal da Cultura, professor de literatura, ensaísta, muito obrigado por esse papo. Vamos falar mais vezes aí para frente, professor, uma honra.
Com todo gosto farei, porque eu sou um ouvinte da Band desde há muitos anos. Desde manhã cedo eu estou sintonizado na Band.
Muito obrigado, honra nossa. Forte abraço. Valeu. Faltando 3 minutos para o meio-dia, ficamos por aqui. Um forte abraço, César.
Um grande abraço, Diego. Ótimo programa, amanhã tem mais.
César.
Valeu. Diego, só usando, tem uma informação?
Informação importante de Grêmio, pois o Wolfsburg da Alemanha já pediu autorização para o Grêmio para fazer uma proposta na casa de 15 milhões de euros pelo atacante PP. Na sequência, mais detalhes durante o apito final.
Querem nos desfalcar, Diego. Vamos com essa para o intervalo, porque o esporte vem quente pelo jeito, Diego.
Então tá bom. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau.
90 minutos na Bandeirantes. Apito final. O futebol em debate com a turma do esporte. Daqui a pouco, a partir do meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes.
A engenharia, a agronomia e as geociências estão sempre prontas para ajudar o Rio Grande do Sul a superar todos os desafios. São tempos difíceis, mas vão passar. Nós do CREA RS estamos trabalhando em casa, sempre pensando em você, profissional, para garantir o serviço que você precisa. Acesse crea-rs.org.br ou as nossas redes sociais e veja como resolver as suas demandas. CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense, que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Não podemos dar trégua ao coronavírus. Com o distanciamento controlado, nosso estado foi dividido por regiões e cores, de acordo com a velocidade do contágio e a capacidade do sistema de saúde. Todo sábado as cores são atualizadas e os protocolos já começam a valer na segunda-feira seguinte. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga as orientações. Não esqueça, saia de casa somente com máscara e intensifique a higienização. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.